Bem-vindos mais uma vez ao podcast da Wacker Química do Brasil. Eu sou a Ana Paula Aquino e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sílica, o silicone e suas aplicações na produção de energias limpas. Mais uma vez, trazendo esse tema que cada vez ganha mais visibilidade e importância: sustentabilidade. Para falar sobre esse tema, eu gostaria de apresentar o Walter Araújo e o Pedro Marani, nossos convidados de hoje. Walter Araújo, engenheiro químico com especialização na área de polímeros e MBA em Marketing e Finanças pela FAAP. Tem mais de 30 anos de carreira desenvolvida na área de vendas, com ênfase no desenvolvimento de novos negócios. Iniciou sua carreira na Wacker no ano de 2000 como gerente de vendas na área de silicones, sendo responsável pela área de especialidades químicas. E é atualmente diretor de vendas e líder de time de negócios, sendo responsável pelos negócios da divisão silicones nos países do Cone Sul da América Latina. Tem sob sua responsabilidade as áreas de vendas, técnica e marketing. E Pedro Marani, químico pela USP, mestrado em Química de Polímeros pela USP, MBA em Gestão de Inovação pela Business School São Paulo. Atua há 15 anos no mercado de químicos, com foco em tintas e construção civil, e há 9 anos na Wacker, em posições entre suporte técnico, vendas e desenvolvimento de produtos e negócios de silicones para construção e tintas. Atualmente, tem como posição gerente técnico de soluções de performance. Walter e Pedro, sejam bem-vindos ao podcast da Wacker Brasil. Tudo bom?
Olá, Ana. Bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho desse universo tão bonito que a gente tem, que é a parte de sustentabilidade e produtos para essas aplicações.
Bom dia, Ana. Obrigado pelo convite e vamos poder compartilhar um pouquinho mais das nossas tecnologias e inovações voltadas a fazer o mundo um lugar melhor.
Muito bom. Então vamos lá, vamos começar a conversar, né? Eu gostaria de saber mais, né, sobre essa área incrível, e eu não sabia que os silicones e as sílicas também estão relacionados ao tema de energias limpas. E a gente ouve muito sobre energias verdes, energias limpas. Vocês poderiam falar um pouco para a gente sobre os principais conceitos e aplicações?
Sabe, Ana, isso é um universo maravilhoso de se falar, né? O mundo, durante o desenvolvimento e a evolução das tecnologias, ele se baseou durante muitos anos na tecnologia dos combustíveis fósseis, que é a tecnologia do petróleo, né? Foi a extração do petróleo e depois a conversão desse petróleo em energia para todas as aplicações. E o que a gente percebe é que, com o passar dos anos, isso vem se demonstrando cada vez mais, o mundo começou a chegar no esgotamento não só desta tecnologia, como também o nosso meio ambiente começou a chegar em uma situação em que não consegue mais se suportar todas as utilizações em petróleo. E uma das coisas que a gente sempre ouve falar, e isso vem se falando constantemente, é a questão do aquecimento global. E o aquecimento global, ele é causado também pela questão da utilização dos combustíveis fósseis. E graças, né, à inventividade das pessoas, à capacidade do ser humano de trazer inovações, o mundo começou a se utilizar de tecnologias diferenciadas. Uma das primeiras que foi utilizada, que é uma das energias verdes e uma das mais utilizadas, inclusive, aqui no Brasil, é a energia hidrelétrica, tão fácil, tão conhecida por nós, com as barreiras, com a formação dos grandes lagos e a geração de energia elétrica. Extremamente verde, extremamente limpa. Qual é o grande problema? A questão do desmatamento. Então, a utilização da água como geração de energia foi uma das primeiras movimentações para que a gente tivesse a geração de energia verde. A partir daí, com essa questão de você não poder mais destruir florestas para a criação dos lagos e a geração dessa energia, a humanidade começou a buscar outras soluções. E dentro dessas outras soluções, o que, que temos na natureza que poderia nos oferecer esse diferencial? Duas maravilhas, o sol e o vento, né? Do sol, a gente constrói a energia termoelétrica que vem da conversão dos raios solares em energia térmica, de alguma maneira, e depois em energia elétrica, e do vento, como se fosse um grande ventilador, a gente gerando energia através da movimentação das pás eólicas desse tipo de material.
É importante da gente falar, Ana, que o Brasil é um dos países que tem a matriz energética mais renovável do mundo, tá? 85% da nossa matriz energética é de fontes renováveis. Como o Walter comentou, a maior parte dela é hidrelétrica. Mas cada vez mais outros tipos de energia renovável têm tomado espaço, energia solar e energia eólica, dentro delas, tá? Hoje, aproximadamente 10% da nossa energia é de fonte eólica. Isso tem tudo para crescer. Cada vez mais a gente tem possibilidade de fazer com que essa energia tenha uma parcela maior, não somente no Nordeste, mas também em outras regiões do Brasil.
E uma coisa que eu acho que é importante citar também, Ana, é que quando a gente fala nessa questão da geração de energia, né, a gente ouve muito, né, o aquecimento global, geração de gás carbônico. Essas fontes de energia que a gente está falando agora, que é a eólica, da geração solar ou a própria da água, nenhuma delas tem geração de gás carbônico. Então, essa famosa pegada de carbono, né, que se fala agora, que é a redução da geração de gás carbônico, com essas tecnologias que a gente está dizendo, e dentre elas está a eólica, é zero. Não existe geração de gás carbônico quando você gera energia a partir dessa matriz. E complementando o que o Pedro falou, nós somos muito fortes na geração de energia hidroelétrica, mas quem vem crescendo nos últimos anos no Brasil a passos largos é a geração através das turbinas eólicas que têm sido implantadas cada vez mais, principalmente na região Nordeste.
Incrível, muito interessante. Então, falando dessa energia eólica, né, que vocês trouxeram para nós, a gente sabe, né, um pouco disso no Brasil, mas eu queria saber quais são os desafios dessa indústria. Vocês poderiam esclarecer um pouco mais e explicar um pouco mais para nós sobre isso?
Podemos sim, Ana. Uma das coisas que é bastante interessante, e aí esse país que a gente vive tão maravilhoso, né? Temos sol praticamente o ano inteiro, por isso podemos gerar a partir de fotovoltaico, que são aqueles painéis solares, né, a energia elétrica, mas temos vento também, né? Quem teve a oportunidade já de ir ao Nordeste do Brasil, principalmente na região mais costeira, a gente sabe a quantidade de vento que tem naquela região. Que coisa mais maravilhosa de poder instalar um grande ventilador, que no fundo é isso, né? São grandes ventiladores que, através do movimento das pás eólicas que tem, e chama de eólico por causa do vento, né? Que é um grande gerador de energia a partir da movimentação dessas pás eólicas, instalados em regiões onde você tem muito vento. Então, a vantagem de se instalar uma pá eólica numa região como no Nordeste, onde a gente tem vento durante praticamente 365 dias, você imagina em que você pode ter geração constante, ela não para? É diferente de outras regiões, onde o vento pode estar presente ou não. A gente vê tantos esportes que são praticados lá no Nordeste em função do vento. Por que não aproveitar essa capacidade nossa de ter disponível alguma coisa que não tem custo para transformar isso em energia elétrica? Então, uma das grandes vantagens da energia eólica para o nosso lado é poder instalar em lugares onde você tem a abundância do vento. Qual é o grande problema? Investimento. Nada disso é barato, né? É diferente de depois que você coloca uma turbina hidráulica para fazer geração de energia elétrica a partir de água, esta usina está pronta, você não precisa fazer mais absolutamente nada. A geração de energia eólica, além de ter um investimento inicial muito grande, para isso você precisa de políticas do governo para fazer essa instalação, ela também requer manutenção. Claro, não é nada que você tenha que fazer todos os anos, mas ela requer que você faça manutenções periódicas e isso tem um determinado custo. No balanço entre as coisas, é muito favorável gerar também energia elétrica a partir da utilização da energia eólica. Porém, você precisa ter políticas de governo constantes. Eu gosto até de citar um fato que aconteceu lá no Nordeste mesmo. Eu, em uma viagem de férias, anos atrás, eu vi um parque eólico maravilhoso. Falei, nossa, que maravilha poder ver isso aqui crescendo aqui no Brasil. E escutar dos próprios locais, das pessoas que estavam lá, dizendo pra gente, o parque eólico está pronto, porém as linhas de transmissão não estão prontas. Então, você tinha a geração de energia, mas você não tinha como consumir essa energia. Então, qual é o grande desafio nisso? Você precisa ter políticas que realmente sejam duradouras. Ela precisa ter um começo e ela precisa ter uma sequência. Você não pode simplesmente decidir fazer a instalação de um parque desse e não montar a infraestrutura ou não ligar essa infraestrutura ao restante do país, porque senão você vai ter uma geração localizada. Então, um dos grandes desafios é uma questão de ter políticas de desenvolvimento e investimento nesse campo de aplicação.
Entendi. Pedro, alguma coisa que você queira adicionar?
Eu acho que a gente, essa indústria, ela também tem desafios técnicos que ela tem que passar por cima para ser mais eficiente, tá? A primeira questão é o tamanho das pás. Quanto maior o tamanho da pá, mais eficiente vai ser a geração dessa energia dentro de uma mesma torre eólica, tá? E para isso você precisa de materiais que sejam diferentes para aguentar essa movimentação que vai ser acima da média. O segundo desafio técnico que essa indústria tem é mais relacionado a um pouco do que o Walter falou. A gente escuta muito presença de energia eólica no Nordeste por conta do vento constante. Mas quando a gente vai para outras regiões onde esse vento constante ele não acontece, a gente tem que fazer de alguma maneira com que isso aconteça. Esse vento constante acontece fora do Nordeste, na área do mar, dentro do mar. Então essas torres eólicas, elas têm que ser cada vez mais resistentes a um ambiente marítimo altamente agressivo e altamente corrosivo. Aí que estão os desafios técnicos dessa indústria. Tanto em fazer com que uma torre eólica produza mais, mas que a gente consiga colocar ela em outros lugares para a gente poder aproveitar mais o vento de todas as regiões do país, ou da maioria das regiões do país, e aí sim a gente conseguir gerar energia eólica para todos.
Ah, entendi. Nossa, incrível. Eu queria agora entrar num tema aqui. Eu queria saber como é que o silicone e a sílica entram nesse processo. Como é que eles podem auxiliar as indústrias de energia eólica e dar um passo tecnológico?
Eu gostaria de começar aqui, Ana. E se a gente começar a falar desse universo chamado silicone, nós temos assuntos para vários podcasts, mas vamos nos fixar aqui ao tema que estamos discutindo hoje.
Com certeza.
Uma das grandes virtudes do silicone é sua origem. A origem, muita gente não sabe disso, é areia. Não é areia da praia, né? É uma areia diferenciada, mas é areia. A principal matéria-prima na construção de qualquer produto à base de silicone é o quartzo convertido posteriormente dentro desse universo do silicone. E qual é a grande vantagem disso? Primeira origem é inorgânica. O que isso significa? Significa que vem da natureza, mas não vem da extração de petróleo, por exemplo, como a gente está acostumado. São minas. Assim como a gente tem extração de outros tipos de minério, como cobre, ferro e tantos mais que a gente vê no nosso dia a dia, também a origem básica da construção do silicone começa com uma extração mineral. Existe um processo siderúrgico posterior para a transformação e a criação das moléculas, e a partir daí se construir qualquer tipo de produto. Qual é a grande vantagem disso? Eu gosto de usar um exemplo bastante lúdico. Lembra das nossas crianças, ou mesmo a minha filha, brincando de Lego, né, que pegava peças de tamanhos diferentes, cores diferentes, e com aqueles blocos você tinha condição de construir qualquer coisa? A química do silício, a química do silicone, ela está exatamente na mesma sequência que a gente tem na construção, como se fosse um Lego. Eu consigo pegar diferentes pedacinhos de Lego, só que são pequenas partes de sílica, silicone, e a partir daí começar a construir moléculas diferentes. Dentro do universo de aplicações, que podem ir, começando de novo lá na infância, um bico de mamadeira, a uma chupeta, a um produto hospitalar, a uma peça de um carro, a um utensílio de cozinha, ao tratamento de um tecido nas roupas que a gente utiliza. Há um universo tão grande que a gente vai ficar citando possibilidades de aplicação. O que a gente consegue dizer é, a cada olhar que você tem, você vai encontrar alguma coisa que tenha utilização de silicone. E qual é uma das grandes vantagens? Lembra que eu disse, né? A nossa origem é areia, né? E sendo areia, sendo quartzo, a primeira das moléculas que é utilizada na construção dos polímeros de silicone, o que nós temos é um produto extremamente durável. Eu sempre gosto de fazer uma outra comparação. Uma das grandes utilizações da areia ou do quartzo é a construção do vidro. Vidro se estraga? Não. Vidro é resistente? Sim. Ele dura a vida inteira? Se ele não quebrar, ele vai durar a vida inteira. Então, uma das grandes virtudes que o silicone tem dentro dele é esta questão da durabilidade. É de você poder construir moléculas daquele formatinho que eu disse, como se fosse um Lego, que vão ter propriedades de durabilidade muito longas. Lembra que o Pedro agora há pouco estava dizendo que na hora da construção eu preciso estar em ambientes agressivos? Imagina, eu vou colocar uma torre eólica ou muito próximo ao mar, ou às vezes até dentro do mar, e eu preciso que ela resista. Quem é que pode ajudar a fazer isso? O silicone. Quem é que pode fazer com que isso tenha uma permanência sem ter aquela necessidade de manutenção que eu disse lá atrás, muito mais prolongada? O silicone. Então, além dessa vasta possibilidade de utilização do material, eu tenho essa capacidade de ter um material que vai durar muito. Por isso ele é tão utilizado e tão necessário dentro dessas aplicações.
Fantástica, adorei as metáforas. Vamos seguindo então, Pedro.
Continuando nessa toada de custos de manutenção para que a energia eólica se torne mais competitiva, existe uma aplicação que chama GeoCoat. Tá? Esse GeoCoat é o material que reveste todas as pás eólicas que existem. Imagina que essa pá eólica ela vai estar girando a velocidade de mais de 100, 120 km por hora. Tá? Existe material particulado no ar que vai se aderindo na pá, ela vai ficando mais pesada, ela perde eficiência. Imagina que você tem animais, insetos que estão voando por ali, que se chocam com essa pá, eles se aderem na pá e você vai perdendo eficiência. Então esses gel coats, esses revestimentos que vão nas pás eólicas, eles são extremamente importantes para que não haja aderência dessas partículas, desses insetos, desses pássaros, às pás eólicas e elas percam eficiência. E um dos principais componentes que está dentro desse gel coat é uma sílica pirogênica. A Wacker produz essa sílica pirogênica sobre a marca HDK e ela faz com que esses gel coats tenham a consistência correta tanto na hora da aplicação, antes da cura, quanto depois da cura. E isso vai fazer com que as pás eólicas sejam mais eficientes a longo prazo. Vai ter custo de manutenção mais baixo e ela vai se tornar mais competitiva, ganhando cada vez mais espaço dentro do mercado de energia.
Deixa eu voltar para os meus exemplos, Ana. Eu gosto de usar... A gente começa a falar em termos técnicos, né? E aí as pessoas... Nossa, o Pedro está falando em pá eólica, gel coating. Como é que eu faço uma associação com alguma coisa que eu vejo quase todos os dias que tem esse tipo de construção? Prancha de surf. Imagine uma prancha de surf. Prancha de surf é um revestimento que é utilizado lá dentro do mar, que é extremamente rígido. A gente vê as manobras que eles fazem elas quebram de vez em quando, elas chegam até a quebrar, mas a durabilidade que tem uma prancha de surf. A estrutura que o Pedro está dizendo da utilização da sílica do HDK, que é fabricado pela Wacker, está presente na construção de uma prancha de surf, que é um esporte onde você tem um artefato que foi construído para aquela utilização. Quando a gente fala em pá eólica, nós estamos falando em construções com o mesmo tipo de material, com dezenas de metros, podendo chegar quase a 60, 70 metros de comprimento uma pá eólica. Então, imagina a resistência que você tem que ter numa hélice de um ventilador desse tamanho, para que ela seja leve o suficiente, que ela possa girar em função do vento que está sendo passando pelas pás e mesmo assim se manter funcional e durar tanto tempo.
E uma coisa adicional, sendo leve. Ela precisa ser leve para ter menos resistência ao vento e gerar mais energia. Esse é um desafio técnico inimaginável.
Pedro e Walter, infelizmente nós vamos ter que encerrar agora a nossa conversa, mas nós vamos continuar esse papo no próximo episódio, pode ser? Então queria agradecer a vocês, aos nossos ouvintes, e eu os vejo no próximo bate-papo.
Creating tomorrow's solutions.